Bem-vindos nessa noite. Papai do céu, nessa noite nós queremos te agradecer. Te agradecer porque o Senhor é um Pai muito bom. E por isso, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê revelação, revelação da sua linda e maravilhosa palavra. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Pai maravilhoso. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor traga revelação a cada um dos meus irmãos, Senhor, para que eles possam receber a Tua palavra como uma semente e que ela possa entrar no coração de cada um, Deus, e multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Repete comigo assim: nessa noite eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Papai do céu, me dá revelação da tua palavra. Amém. Aleluia. Irmãos, eu estava meditando com relação aos alvos, né? E que nós colocamos para o ano 2025, eu começo a olhar para os alvos que eu coloquei em 2024, alguns eu conquistei, outros não, e aí eu começo a meditar sobre isso. E por que que muitas pessoas não valorizam essa questão dos alvos na vida dela? Porque tem algo um pouco mais profundo que gera essa consequência. Então, quando você não coloca alvos, quando você não põe algo para conquistar, é porque você não tem mais sonhos, é porque você já desistiu daquilo, e você fica vivendo que nem o Zeca Pagodinho naquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu. É como se você fosse um pedaço de isopor no meio do oceano, a maré vai te levando. Mas quando você põe um alvo, você direciona tudo aquilo que você deseja, a todas as suas forças, para você alcançar esse alvo, sim ou não? É sim ou não?
Sim.
Então, muitas pessoas, elas não põem alvos, porque elas não têm conquistado nada. Os alvos que ela fez no passado, ou os sonhos que ela tinha no passado, ela já sonhou um dia, ela não sonha mais. Ela já perdeu. Agora, por que que ela não sonha mais? Porque, na verdade, ela, ainda que ela seja crente, ela crê em Deus, mas ela não tem mais fé em Deus. Os irmãos entendem a diferença? Elas creem em Deus, mas elas não têm fé que Deus vai fazer. Elas não têm convicção, elas não têm a certeza que Deus quer, deseja fazer e que ela pode experimentar isso. Os irmãos entenderam a diferença? Uma coisa é você crer que Deus existe, a outra coisa é você crer que Deus quer te abençoar, que Deus quer dar o melhor para você. Existe uma diferença. Os irmãos entendem o que eu estou falando? É mais ou menos o seguinte, ó, talvez possa haver vida extraterrestre. Você pode pensar até que tenha, mas como você nunca viu, você nem fica pensando nisso. Muitas pessoas com Deus é a mesma coisa. Sabem que Deus existe, mas na vida dele, no dia a dia dele, isso não é incluído. Não existe Deus na equação. E é esse o problema. Porque só tem uma forma de você agradar a Deus. Qual que é a forma de você agradar a Deus? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a coisa que Deus mais quer que você tenha no seu coração, na sua mente, no seu ser inteiro, é fé nele, é crer nele, é confiar nele. Sabedores disso, fala assim, sabedores disso, os seus inimigos não querem que você tenha fé. Existe uma luta diária para você não ter fé. Uma luta diária que você não está vendo, mas está acontecendo. Então, como nós aprendemos, quantos inimigos nós temos? Fala assim, três. A carne, o diabo e o mundo. E o que que o diabo vai fazer com você e comigo? Ele vai lançar mentiras, setas, todos os dias. Que Deus não gosta de você, que Deus não quer abençoar você, que Deus não está contente com você, que Deus não quer estar junto de você. E que você acredite nisso. A batalha é na nossa mente, fala assim, a batalha é na minha mente. Então a Bíblia diz que a fé é um escudo, fala assim, um escudo. E quando vem essas setas, o escudo que é a fé levanta e essas setas não permanecem, não chegam. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Tem um ditado que diz assim, você não pode impedir de um passarinho pousar na sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho. O que é um ninho? É quando você deixa o passarinho lá. Vem cá, você, se você estiver andando na rua, um passarinho pousar na sua cabeça, quanto tempo ele vai ficar na sua cabeça? Segundos. Você vai dar um tapa, alguma coisa vai acontecer, né? Beleza. Só que com o diabo, muitas vezes o diabo está falando, está lançando, e você não levanta o escudo da fé. E a fé é a convicção, a certeza de coisas que você não está vendo. Fala, pastor, isso aí eu já estou careca, estou mais careca que você de saber. Quer dizer, eu, né, no caso. Mas é exatamente isso. Queridos, todo mundo, ela vai, todo mundo vai sofrer uma derrota, e quando você for analisar a derrota que a pessoa sofreu, você vai ver que ela errou no básico. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um bolo, e em vez de eu colocar a quantidade de leite, eu coloquei a quantidade que era de leite de óleo. O bolo não assava. Ele fritava lá. E eu lá não entendendo. E depois eu fui lá para tentar corrigir, mas depois deu certo, né? Porque você mistura tudo, o gosto fica bom. É feio, mas o gosto ficou bom. Mas normalmente nós erramos no básico. Sempre no básico. Você pode ver, você vai analisar um erro seu, alguma coisa que você não conquistou, você vai ver foi alguma coisa que você errou lá na base. Sim ou não, irmãos? É um erro básico. Você foi fazer qualquer coisa, você foi, vai lá ver, errou no básico. Errou naquilo que era, assim, que você já sabia, mas que você não fez. Ou você sabia que tinha que fazer e não fez. Então o diabo, ele fica o tempo todo o quê? Lançando mentiras. Então quando você sente uma mentira falando que Deus não gosta de você, tem crente acreditando. Mas espera aí, a Bíblia inteira fala que Deus é amor, que Deus te ama, que você é a menina dos olhos de Deus. Mas tem crente que, se você for perguntar assim, você acha que Deus te ama? Ele fala, claro. Mas a pergunta é, você está vivendo como uma pessoa que é amada de Deus? Porque tem uma diferença entre eu saber que eu sou amado e eu viver como amado. Os irmãos estão me acompanhando? Então, quando eu sei que eu sou amado simplesmente, eu sei. A questão é, eu estou vivendo isso? Eu estou vivendo essa realidade que eu sou amado? Ou, na verdade, eu não estou? Eu estou sendo hipócrita. Eu só falo, não, eu sou amado. Não, isso aí eu já sei. Não, a pergunta é, você está vivendo como? Você está vivendo como essa pessoa amada? Ou você só pensa que você é amado, mas você não está vivendo isso? É só da boca para fora. Essa é a questão. Aí, O que que acontece? A sua carne vai fazer o quê? De tudo para você não buscar Deus. Tudo. Pode ver, o seu momento devocional, fala para mim se não é uma luta você fazer o seu devocional. Sim ou não? Vocês ficaram olhando aqui que eu estava quase caindo, né? Eu sei. Perdão. Ficar mais afastado. Tem que colocar um parapeito aqui para mim. Ou se não, colocar um negócio que nem de cachorro aqui, que fica segurando no meu cinto, assim, para não cair. Mas o que eu quero falar para vocês é que a hora, o tempo todo a sua carne, porque a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. Então, se ela milita, ou seja, ela luta contra o Espírito Santo quer que você busque a Deus, que você tenha tempo com Deus, que você se relacione com Deus. E a sua carne, ela quer que você faça tudo menos buscar a Deus, tudo menos estar na presença de Deus, tudo. Quando eu falo presença, é estar conversando com Deus, é se relacionando, porque Ele está sempre conosco, amém? Mas a questão de você estar se relacionando com Deus, porque, presta atenção, cristianismo não é religião, cristianismo é um relacionamento com Deus, com o Pai. Jesus veio trazer essa verdade para nós. Antes de Jesus, ninguém chamava Deus de Pai. Depois de Jesus, nós começamos a chamar Deus de Pai, que é uma questão de intimidade. E aí, o mundo, o que o mundo vai fazer? O sistema vai te encher de alternativas, boas aos olhos, mas que sempre vão te tirar de você se relacionar com Deus. Olha só o seu celular. Quantos aplicativos tem? Você tem aplicativo para assistir filme? Tem ou não tem? Hoje você pode assistir filme a hora que você quiser. Você tem o da Bíblia lá? Tem ou não tem o da Bíblia? Tem. Tem um de filmes, não vou falar o nome. Tem um de vídeos, que você pode tanto assistir uma palavra de Deus, quanto você pode assistir um filme. Ou vídeos para dar risada. Tem outros que você fica vendo a vida dos outros, que os outros ficam mostrando a vida para você, e você fica querendo viver a vida dos outros. Começa com I, por acaso. Termina com M. Graham, alguma coisa assim. Você fica lá olhando lá, olha, nossa, fulano, né? Só que você não sabe os capotes que o cara dá. A vida é só um... Então percebe que tudo é para você não se relacionar com Deus, para você não ter uma vida com Deus. Lembra que Deus, quando fez o homem, o que ele fazia todo dia? Fala assim, todo dia. A viração do dia. Fala assim, viração do dia. Happy hour. Fala happy hour. 18 horas, horário de Brasília. O que acontecia? Deus vinha conversar com o homem. Deus vinha bater um papo com o homem, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Deus queria que o homem estivesse junto, para aprender com ele como viver, como pensar, a forma de agir. E Deus chegou e falou assim, ó, você tem autoridade para tudo aí, filho, só não mexe naquela árvore, o resto você faz o que você quiser, pode dominar sobre os peixes, as árvores, tudo aqui é seu, pode dar os nomes, fica à vontade. Olha só, Deus deu autorização para nós dominarmos tudo. Para você ver como, ou seja, Deus já chegou dando presente, abençoando a gente, sim ou não, irmãos? Ele só falou uma coisa: não toca naquela árvore, aquilo ali não é para vocês. Então todo dia vão aparecer situações para mim e para você, para te tirar do propósito, para você não crer em Deus, para você não ter fé em Deus, justamente para quê? Para você viver no natural, para você não viver o sobrenatural de Deus. Como estão me acompanhando? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, Porquanto, presta bem atenção, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador, fala assim, galardoador dos que o buscam. Então, peraí, primeira coisa que você precisa entender, está falando aqui que sem fé é impossível agradar a Deus, mas o que é fé? Aí você vai no texto, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai lá, Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia explica a Bíblia. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu não estou vendo, eu não estou enxergando nada, mas eu sei que vai acontecer. Isso é fé. Fé que ele vai fazer, fé que aquilo vai acontecer, isso é fé. Uma pessoa que ela vive sem fé, por que ela não agrada a Deus? Porque, na verdade, ela nasceu para agradar a Deus e não está agradando. Ela nasceu para crer em Deus e não está crendo. Se você for perguntar para ela, fala, lógico que eu creio. Que pergunta, pastor? Pergunta, está louco? Essa pergunta aí é ridícula. Lógico que eu creio em Deus. Se você for perguntar para 100% dos crentes, os 100% vão falar, claro que eu creio. A pergunta é, eu estou vivendo como crente mesmo? Eu estou vivendo como aquele que tem convicção. A minha vida exala isso. Aí é que está o ponto. Porque senão, o meu cristianismo é de fachada. O meu cristianismo não é um cristianismo real. O meu cristianismo é um cristianismo fake. Desculpa o termo, hipócrita. Que tem a ver com, é só uma encenação. Eu estou encenando, eu sou um ator. Que eu finjo que eu creio, mas na verdade eu não creio. E a Bíblia diz que se eu não tiver essa fé, eu não vou agradar a Deus. Porque Deus, Ele quer que eu tenha plena convicção, plena certeza nele. Eu não estou vendo, eu não estou enxergando, eu estou doente, eu estou desempregado, não importa. Mas eu sei que Deus vai fazer, alguma coisa Deus vai fazer. Então, isso é ter fé, é a convicção. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que é o seguinte: eu não posso duvidar de Deus. Se eu duvidar dele, do que ele pode fazer, do que ele quer fazer, eu não vou agradar ele. Aquele povo no deserto, eles não agradaram a Deus, por quê? Por que eles não entraram na terra prometida? Porque Deus teve que passar toda uma geração, esperar morrer todos eles, porque eles não criam em Deus. E Deus, óbvio, eles passaram um tempo sem Deus, depois Deus foi lá, se manifestou no Egito, liberou as pragas no Egito, para quê? Para ele mostrar, eu sou o seu Deus. Está vendo quando você fala, esse é o Deus que abre mares, está vendo? Esse é o Deus. Esse é o seu Deus, aonde você está, ninguém vai morrer. Esse é o seu Deus. Então, Deus teve que tirar aquele povo porque eles não criam em Deus. Moisés pediu para Deus, Deus, não mata eles não, Deus queria resolver aquilo. Tá bom, Moisés, eu vou contigo, porque você quer acompanhar esse povo, eu vou contigo. E acompanhou o povo, só que aquele povo foi morrendo. E vindo uma outra geração para poder entrar na terra prometida, uma outra mentalidade, ou seja, a fé em Deus. O que eles viram no deserto? Eles viram que eles não plantaram, não fizeram nada e Deus mantinha eles alimentados. A roupa deles não desfarelava. Você imagina você ter uma camiseta que dura 40 anos? Porque não tinha ovelha. Porque ovelha não fica no deserto, amém, irmãos? Tem que ter campo para pastar, não tinha ovelha, não tinha gado, não tinha nada. Era maná, água, e de vez em quando os passarinhos lá que Deus mandava, carninha. Quem gosta de carne, levanta a mão. E abóbora, não, brincadeira, pula essa parte. É só para descontrair. Irmãos, presta bem atenção, ele teve que mudar. mudar, porque aquele povo com aquela mentalidade, eles não poderiam entrar para conquistar. Por conta do quê? Não tinham fé em Deus. Aqueles 10 espias falaram que não dava, e Josué e Caleb falou: claro que dá, com o nosso Deus, ele tirou a gente do Egito, agora ele está com a gente. Tinha uma coluna de fogo para esquentar. Imagina você no deserto, 22 graus o tempo todo, uma coluna de nuvem protegendo. Eu estava numa piscina ontem, estava meio nublado, aí já você já fala assim: nossa, que beleza, tá? Assim, não está aquele sol esturricante. E aí, quando era de noite, tinha uma coluna de nuvem esquentando, mantendo a temperatura. As cascavéis, desculpa, as víboras do deserto, os animais se afastavam por causa da coluna de fogo, protegendo. Durante 40 anos foi assim. Para quê? Para mudar a mentalidade, para aquela geração que estava crescendo ali, eles mudarem e entenderem: olha, Deus existe, Ele cuida de nós. Tudo que a gente tem é Ele que manda. Todo dia de manhã a gente vai lá e pega, e na sexta-feira a gente pega dobrado, para sexta e para o sábado, porque no sábado não pegava. Quantos estão me acompanhando? Você percebe que o nosso Deus é um Deus que cuida? Então Ele não pode, não consegue dar nada para quem não crê nele. Por isso que nós somos chamados de crentes, porque nós temos que crer nele. Quando nós não cremos que Ele pode fazer, quando nós desistimos, Ele não consegue fazer nada, porque eu simplesmente desisti dEle. Eu estou falando assim, o meu modo de vida, a minha vida que eu estou levando, está falando o seguinte: eu não creio em Deus. Você pode falar totalmente o contrário, se alguém perguntar, você até briga, mas a questão é: você está vivendo como? Como você está vivendo? A segunda coisa que o texto diz aqui, a gente vai ficar aqui em Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, então tem que ter fé. Segunda, por quê? Por quanto é? Porque é necessário, olha só, presta atenção. Precisamos nos aproximar, fala assim: precisamos nos aproximar. Antes você vai repetir comigo assim, repete comigo. Preciso ter certeza do que espero. Isso é ter fé. Então a segunda coisa, eu preciso me aproximar. Agora, eu preciso me aproximar de Deus. Eu preciso ter relacionamento com Deus. Jesus rasgou o véu, hoje eu tenho liberdade, eu não preciso matar um cabrito para me aproximar de Deus. Hoje eu tenho liberdade, hoje eu posso chegar agora a falar assim: Pai, e Ele já está falando comigo. Ele já está se relacionando comigo. Eu estava aqui antes do culto, aqui era que estava no momento do louvor, e eu estava meditando assim na palavra, e me veio uma coisa que eu vi ontem, depois eu vou falar para você. Fala assim, fala no culto. Relacionamento. Não é lá, chega e fala assim: Pai, nesse momento, Vossa Santidade. Não, Ele está querendo que você fale o tempo todo com Ele. Eu estava outro dia assistindo um desenho Transformers 1, e eu estava lá e eu vi Deus naquilo. Eu falei: rapaz, aquilo ali, quando a pessoa aceita Jesus, Deus estava falando comigo assistindo um desenho. Como é que pode, não? E eu não fui assistir o show do Roberto Carlos para saber se Deus ia falar comigo. Brincadeira. Mas, os irmãos, eu não gosto, tá? Só para ver. Nossa, ninguém achou legal a piada. Péssima. Mas o que eu quero falar para você é que Deus quer que você se relacione com Ele, que você se aproxime dEle. Mas por que muitos não se aproximam de Deus? Porque tem uma imagem equivocada de Deus. Muitos porque não tiveram um pai, ou porque tiveram um pai que nunca foi de abraçar você, de colocar você no colo, de te dar amor, só te deu chibatada, só te bateu, ou até abusou de você. Por causa disso você tem uma imagem de pai terrível. E aí quando você ouve falar com o pai, você já nem quer. Porque o referencial de pai que você teve aqui na terra foi terrível. Por isso nós, se somos pais, que nós temos filhos e somos cristãos, nós vamos responder para Deus como nós nos relacionamos com a nossa esposa, com o nosso filho. Por isso que o diabo sempre quando vai atacar, ataca primeiro quem sempre na família? O homem. Quantos estão me acompanhando? Para tirar o referencial de Deus. Você não sabe, irmão, o que é o seu filho ver você de joelho dobrado no chão, ou você orando. O referencial que é isso, de como você trata a sua esposa, de como você fala com ela. Ele vai olhar e falar assim: meu pai honrava minha mãe, meu pai protegia minha mãe, eu não podia abrir um bico para falar contra minha mãe, que meu pai já virava o Jiraia, porque ele protegia minha mãe, me protegia, me guardava, porque é pai, assim como o seu pai protege você. Quantos são minha mãe? Mas porque você talvez tenha tido um referencial ruim, eu nem teve referencial. Para você isso é muito longe. Mas deixa eu te falar, você pode ser um pai exemplar, o melhor pai que dá amor para o seu filho, você nunca vai ser igual a Deus. O seu amor nunca vai chegar aos pés, muito longe do amor de Deus por nós. Porque o amor dele não tem como medir. O amor dele é maravilhoso. Então esquece. Saiba, você tem um pai maravilhoso e ele quer que você se aproxime dele. Ele quer que você se achegue a ele. Ele quer que você sente no colo dele, que você possa abraçar ele e falar: pai, eu te amo, eu estou aqui. Como uma criança levanta sua mão, a hora que ela levanta a mão, ela fala assim: pai, eu estou aqui. Na hora, Deus se manifesta. A hora que você levanta a mão, é como uma criança. Na hora que ela levanta os braços assim, você vai lá e pega ela. Eu estava ali no culto, tive a criancinha, a Malu. Aí eu fiz assim para ela, ela veio, levantou o bracinho para mim, não teve como. Peguei ela, joguei ela para cima. Não tanto para cima, porque eu não sou muito alto. Mas, nem para assustar a mãe também. Mas, por quê? É irresistível. É irresistível na hora que você levanta o braço e fala: pai, não tem como. Ele vai parar o que está fazendo. É engraçado, no texto, Maria Madalena estava lá no sepulcro. Essa passagem eu acho maravilhosa. E Maria Madalena estava no sepulcro, os discípulos estavam escondidos. E ela estava lá no sepulcro. Sepulcro vazio, não tinha ninguém. E Jesus estava subindo. Foi lá no inferno, pegou as chaves do inferno e da morte e estava subindo. Aí ele falou para o ascensorista: para aqui que eu preciso falar com essa mulher. Sabe por quê? Ela falou assim: onde é que está o meu Senhor? Ele falou, ele teve que parar. Se você pode falar um texto, um título para essa, a mulher que parou Deus. Jesus tinha que subir, ele falou assim: você está me parando. Mas ele não resistiu à hora que ela estava chamando por ele. Porque o pai nunca está sozinho, você nunca está sozinho na hora que você chama por ele, na hora que você crê nele. Quantos estão me acompanhando? Então, Jesus veio para mostrar para mim e para você que nós devemos nos relacionar com o Pai, que Ele é Pai, que Ele ama, que Ele deseja que você recoste a sua cabeça no peito dEle, que você tenha certeza que Ele te ama. Eu lembro que eu fui para Jerusalém, eu sempre conto essa história, e eu vi lugares, como tem visitantes, amém? E eu fui para lugares maravilhosos, fui para ilhas gregas, lugares lindos, lá em Israel, lugar lindo, maravilhoso. Só que o que mais me chamou a atenção foi o quanto que o pastor Aloysio falava: vocês precisam saber o quanto são amados. E o que mais me chamou a atenção, na viagem toda, eu olhava para o pastor Aloysio e eu falava assim: ele não tem dúvida do quanto ele é amado. Aí eu, comigo lá, eu falei assim: mas eu ainda tenho, mas isso vai morrer na minha vida. porque cada dia mais eu vou me relacionar com Deus, sabedor do quanto que Ele me ama, todo dia, eu vou buscar isso, eu vou viver uma vida, enquanto eu viver, as pessoas vão olhar para mim e falar assim, Marcelo não tem dúvida do quanto ele é amado, porque eu quero isso, a mesma coisa, não dúvida, não ter dúvida do quanto que é amado, porque isso é o que faz a diferença na minha vida cristã. Imagina você se relacionar, você sabe aquele filho que chega em você e tudo que você pede, o pai não aguenta, fala, meu Deus do céu, esse menino não tem jeito, mas eu não resisto, eu tenho que dar para ele, porque ele vem de um jeito que ele me conquista, ele vem de um jeito, porque que ele, que conquista? Conquista é quando você sabe que Deus é bom, que Ele é pai, e que Ele quer te dar. Aí você, sabe, você precisa fazer os seus alvos, você precisa se relacionar com Deus assim, sabendo que Deus quer te dar. É óbvio que, se você não tem nem carro, não peça uma Ferrari. Quantos estão me entendendo? Não viaja na maionese, quantos estão me acompanhando? Se você não tem dinheiro nenhum, não pensa na Mega Sena. Vai colocando os seus alvos. Se o teu pai quiser dar mais, não tem problema. Mas vai colocando os alvos de acordo com aquilo que você está vivendo. Daquilo que... Os irmãos estão me acompanhando, não? Do que você vive hoje. Então, você precisa ter essa certeza. Fala assim, eu preciso me aproximar de Deus. Segunda coisa, terceira na verdade, ele fala assim, que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, fala assim, creia que Ele existe. Sabe, irmãos, uma coisa que é peculiar, é assim, eu sou muito observador, porque o papel do pastor é observar, observar as ovelhas, perceber, ter discernimento de espírito, e eu vejo na vida de muitos crentes, eles tomando decisões, ele vivendo a vida dele, como se Deus não existisse. Por exemplo, a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita, e agradável. Então, se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e Deus tem sonhos melhores para mim do que eu penso, você não acha assim interessante, vou colocar a palavra interessante, você se consultar com Deus, você perguntar para Deus o que é melhor? A Bíblia diz que na multidão de conselheiros existe sabedoria. Não seria interessante você consultar alguém que tem um pouquinho mais de vivência naquilo, assim, alguém que já viveu aquilo? Os irmãos entendem o que eu estou falando? Não é, no mínimo, inteligente, eu vou falar assim, inteligente, só que eu vejo um monte de crente que não faz nada disso. Ele, por exemplo, a vida financeira dele é uma desgraça, e ele não senta para conversar com quem tem uma vida financeira próspera. Não estou falando que é mais próspero que ele. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Eu conheço pessoas que ganham quatro vezes mais que um, ou se pegar dois crentes. Um ganha 4 mil, outro ganha 20. Só que o que ganha 4 parece que ganha 20. E o que ganha 20 parece que ganha 4. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Por quê? A Bíblia diz que Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é humilde? Humilde é aquele que reconhece, fala assim, não, peraí, eu acho que eu tenho alguma coisa para aprender com aquela pessoa. Eu acho que eu preciso aprender algo com ela. Eu preciso olhar para ela e não olhar como um inimigo, e sim como um referencial na minha vida. Porque ele chegou lá, eu não cheguei. Eu acho que alguma coisa ele fez que eu não estou fazendo. O diabo quer que você olhe para ele e fale, não, eu sei mais que ele. Tá bom, como é que você sabe mais que ele se você está numa situação inferior? Então, por exemplo, alguém tem um problema no casamento. O que você tem que fazer quando você tem problema no casamento? Eu vou procurar um casal que tem menos problemas que eu. Os irmãos estão me acompanhando? Eu acho que ele tem algo para me ensinar. Eu vejo a criação do filho do fulano de tal, eu falo, acho que ele tem algo para me ensinar. Olha só como é que são o relacionamento do pai com o filho. Olha lá como é que... E aí eu começo a admirar aquilo. Lembre-se, você só vai ter o que você admira. Mas eu vejo muitos crentes vivendo ano após ano como se Deus não existisse, como se a igreja não existisse, como se... E aí ele quer conquistar. Desculpa, querido, você não vai conquistar. Você não vai. Porque Deus colocou todas as pessoas que ele poderia ao seu redor, falando para você, olha, faz isso, faz aquilo, te dando direção, falando para você seguir por ali, e você insiste em fazer do seu jeitinho. Não vai dar. Fala assim para o seu irmão, vai dar ruim. Vai dar ruim. Insiste em fazer do jeito oposto, em vez de chegar e falar assim, olha, irmão, eu estou com a vida assim, está não sei o quê. Aí o irmão vai lá e fala assim, olha, aconteceu comigo, aconteceu com tal pessoa, ó, vai por aqui, olha, tal, homem de Deus, está lá, Deus colocou. E a pessoa insiste em falar assim, não, eu, o jeito do mundo é melhor. Onde o jeito do mundo é melhor, irmão? Nunca vai ser. Eu te garanto. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Então a Bíblia diz que Deus existe ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Isso em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas. Eu vou dar um exemplo aqui falando do meu pastor. Pastor Fernando. Há um tempo atrás eu estava caminhando com o pastor Marcos Noé. E aí nós mudamos agora para andar, para ficar mais próximo, para nós conquistarmos o ABC. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Que bom que você não está dormindo. Glória a Deus. E aí, o que aconteceu? Falou assim, peraí, eu estou andando com ele agora. Por que que Deus me colocou do lado dele? Eu tenho que aprender algo com ele, sim ou não, irmãos? Sim. O que eu faço? Eu me afasto dele e coloco ele numa posição de chefe, ou eu grudo nele e me coloco numa posição de irmão mais velho? O que você acha que eu faço? Grudo nele. Então, toda oportunidade que eu tenho de estar com ele, eu estou. Toda. Sem exceção. E eu fico querendo saber, e eu pergunto, por quê? Porque eu preciso aprender. Ele já avançou mais que eu. Ele, o ministério dele é muito mais próspero, muito mais frutificante que o meu. Então eu vou lá e vou aprender com ele. Os irmãos estão me acompanhando? Tem algo que eu preciso aprender, e Deus colocou ele do meu lado. Se Deus colocou ele do meu lado, é para aprender algo com ele. Deus colocou outros pastores ali comigo. Eu olho para cada um e eu aprendo com cada um. O que fazer? E o que não fazer? Por quê? O que a Bíblia diz para você reter o que é bom? Os irmãos estão me acompanhando? A igreja é isso. E eu vou tentar, vou fazer. E sabe o que é engraçado? Eu estou aprendendo, estou pegando mesmo, ah, vamos fazer isso aqui, vamos mudar isso aqui para cá e tal. E eu vejo que as coisas estão fazendo que nem ele faz. Olha lá, estou pegando. Aí ele está vendo, ó. Está vendo? Tipo assim, está fazendo igual eu. Por quê? Você só vai ter o que você admira. É mais ou menos o seguinte: se você quer ser um bom cozinheiro, você tem que andar com quem, querido? Com um bom cozinheiro. Você tem que grudar nele. Quem lembra do pastor Davi Feijoli? Quem lembra do pastor Davi Feijoli? Nossa, só vocês? Precisa trazer um dia aqui. Levanta a sua mão, pode levantar. Mesmo com Rexona vencido, levante, aleluia. Os irmãos ainda usam Rexona? Ah, bem. Nós temos irmão com vergonha, hein? Olha lá. Um dia, quando terminou, ele ministrou, foi uma bênção. Foi ou não foi, irmãos? Foi ou não foi, irmãos? Aí eu fui jantar com ele. Qual foi a minha pergunta para ele? Pastor, como é que começou a viver, você viver isso e tudo mais? Ele falou assim para mim, Marcelo, foi o seguinte. toda eu estava numa igreja, e nessa igreja vinham uns missionários, vinham uns missionários americanos, que fluíam muito com Randy Clark e tudo mais, e fluíam muito nessa questão de cura, de milagres, maravilhas. Aí eu falei, tá, eles iam na sua igreja. Aí ele falou assim, eu servia eles, eu era o chofer deles. Eu pegava o meu carro e colocava à disposição e o meu tempo para estar com eles. E aí eu ia almoçar com eles, eu ia jantar com eles. Olha, vocês entenderam o que eu estou falando? Eu estava próximo deles. Ou seja, ele começou a ter o que ele admirava. Você só vai ter o que você admira. Se aquilo que a outra pessoa tem, em vez de você admirar, você torce o nariz, você não vai ter. Não vai ter. Quantos estão me acompanhando? Então, a grande questão na minha vida e na sua vida é que você, como crente, filho de Deus, você tem que andar como filho de Deus. Estava conversando com um rapaz antes de começar o culto. Falei para ele, eu falei assim, ó, sempre vão aparecer situações na sua vida para você escolher o caminho do bem e do mal ou o caminho da vida, todo dia. Como tem visitantes, né? Uma vez eu estava no meu trabalho e pediram para eu mentir. Aí eu falei assim, não vou mentir, crente não mente, o pai da mentira é o diabo, eu não minto. O que, que eu fiz? Fui lá, falei com o diretor, olha, 6 horas da tarde, não posso mentir. Chegou no dia seguinte, a minha chefe que estava entre eu e o diretor chegou lá e quis me mandar embora. Já estava pronto lá o esquema lá para me mandar embora e me escorraçaram de manhã. 6 horas da tarde num dia, tudo bem, no outro dia, tudo mal. A hora que eu saí da sala, eu falei, daqui a pouco eu vou receber um pedido, uma negócio no RH para eu ir embora. O que, que aconteceu? 30 minutos depois, aquela mulher teve que sair carregada de lá. Não deu nem para esperar a ambulância. Ela foi embora com o motorista lá, o táxi, alguém levou ela lá, porque ela 3 meses fora. A hora que eu contei para minha esposa, ela só ouviu uma voz assim, ó, ninguém vai tocar no meu ungido. Você é ungido. Ungido significa separado. Só que eu preciso viver como separado. Quantos estão me acompanhando? Mentira na minha vida não tem. Coisa errada na minha vida não tem. Porque é o seguinte, Papai do Céu existe. Papai do Céu cuida de mim. Papai do Céu também disciplina. Mas Papai do Céu também me abençoa. Quantos estão me acompanhando? É Papai. Papai vai saber. Papai vai saber? Sim ou não? Vai saber. Tem crente que vive como se papai não fosse saber. Eu não sei o que passa na cabeça do humilhante, o miserável. Eu não sei. Tem cara que faz as coisas e parece que não, ninguém está vendo, como não? Os irmãos estão me acompanhando? Então a gente tem que viver como se Deus existisse o tempo todo. Está aqui comigo. Ele não vai gostar disso. Ah, ele vai gostar disso aqui. Ele vai gostar. Ele vai gostar se eu atender bem. Ele vai gostar se eu trabalhar direito, fazer coisa com excelência, como se fosse para ele. Ele vai gostar. Ele vai gostar se eu honrar minha esposa, se eu proteger minha esposa. Ele vai gostar se eu tratar minha esposa como Cristo tratou a igreja. Ah, ele vai gostar se eu tratar o meu marido como a igreja trata Cristo. Mulheres, vocês tratam seu marido como a Cristo? Ou vocês xingam, querem bater? Pula essa parte. Repita comigo. Papai do Céu existe. Quarto, crer que Deus é abençoador se você buscar Ele. O que a palavra de Deus diz aqui? Presta atenção. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Creia que Ele existe e que se torna galardoador. Fala assim, galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Recompensador, abençoador. Então, Deus, Ele te dá um galardão. Ele te dá uma recompensa quando você busca Ele. Ou seja, você não fica no vácuo. Sabe quando você vai cumprimentar alguém, aquela pessoa não vê e você fica assim, ó? Quem já ficou? Eu fico direto, eu não sei por quê. mas não me atinge, eu já sou. Mas Deus não. Deus, se você der a mão para Ele, Ele vai te dar um abraço. Ele quer te dar um abraço. Então, Deus, Ele quer te recompensar. Ele quer te abençoar. A questão é, você acha que Deus quer te abençoar mesmo? Você acha que Deus quer isso para você mesmo? Você acha que Deus tem o melhor para você? Quando eu falo aqui que Deus tem o melhor para você, você pensa assim, ah não, isso é só para alguns. Não, querido, é para você também. A questão é, lembra, tem alguma coisa que você não entendeu ainda. Que na hora que você entender, você vai experimentar e você vai querer falar para todo mundo disso, que nem aquela mulher samaritana. Vai ser isso. Deus, Ele quer te dar. Ele quer derramar sobre a sua vida. Mas Ele quer que você confie nele. Você, quando vai para Deus, você tem que chegar como uma criança que já está pedindo alguma coisa, que eu sei que papai vai dar. Meu filho é impressionante. Ele chega em mim e já chega chegando. Porque ele sabe, eu vou enrolar o meu pai e meu pai vai me dar. Ele sabe. E eu quero dar sempre. Mas às vezes eu não dou porque não é chegada a hora. Fala assim, não é chegada a hora. Tem a hora de dar, tem o momento. Quantos pais gostariam de dar um carro para os seus filhos? Sim ou não? Mas tem a idade para dar, tem a maturidade, sim ou não? Então tudo é uma questão de você tá, um pai normal quer dar o melhor. Pais normais deixam de comprar coisas para ele para dar para os filhos. Pais normais fazem isso. Deixam de sair, deixam de viajar para dar o melhor para o filho. Sim ou não, irmãos? Então, a grande questão na minha vida e na sua vida é o seguinte: papai quer me presentear. Toda vez que... E sabe o que é interessante? Eu estava meditando. Toda vez que você se aproxima dele e você busca ele, você ganha o melhor presente que você poderia ter. É a presença dele. É falar com ele. Você faz ideia que você tem o privilégio de carregar dentro de você o Espírito Santo, que é o próprio Deus dentro de você? Que você é o templo do Espírito. Que você, quando está tomando banho, ou está sentado no trono, Deus está lá com você. E Deus não está nem um pouquinho preocupado se você está lá. Outro dia, uma pessoa que eu conheço, é crente, e ele veio trazer uma outra pessoa aí, mas ele não está mais aqui, né? Quer dizer, na verdade, ele nem veio para cá. Aí ele falou assim, poxa, mas por que você não desceu para me abraçar, me cumprimentar? Ah, porque eu estava de bermuda. Eu falei, desde quando você está de bermuda, não tem nada a ver. Deus quer você desse jeito. Eu conheci uma história de uma pessoa que ela tomava banho com roupa. Quem já ouviu falar dessas histórias? Tem pessoa que toma banho com roupa. Porque ele acha que se Deus, Jesus voltar... Se tiver sem roupa, ele não vai. Você imagina a vida dessa pessoa? Tadinho. Tem uma mentira na cabeça dele. Filho, você vai de cueca, do jeito que você tiver, você vai. Porque Deus, não é isso que é impeditivo. Quantos estão me acompanhando? Deus te ama. A questão é quanto que você sabe disso. Quanto que você entende disso? Eu quero ler uns textos com você. Abra a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Quero chamar a equipe de louvor aqui no palco. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Tudo bem? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. Mateus capítulo 7, 7. Capítulo 7, versículo 7. Eu queria muito que você estivesse com a sua Bíblia ou com o seu celular lendo o texto, porque a gente não está passando aqui, que eu saiba. É bom você ler para Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então percebe? Eu peço, depois eu busco, depois eu bato. É uma intensidade. Tem crente que faz o alvo dele e ele pede. Ah, não deu? Ah, então não, querido. Eu peço, eu busco e depois eu bato. Pelo amor de Deus, me dá. Sabe, Jesus, ele sempre dá os exemplos de como nós temos que viver no reino de Deus, entrar no reino de Deus. E ele fala que nós temos que entrar no reino de Deus como crianças. Fala, crianças. Eu estava ontem numa piscina, e eu estava olhando um pai dentro da piscina, e o filhinho dele na borda. E o filhinho estava ali. E quando o pai batia a palma, o filho se jogava. Mas pensa assim, ele pulava na piscina, nem aí se ia se afogar ou não. Nem aí. E o pai pegava o filho. Daqui a pouco o pai punha o filho de novo ali na borda. E o filho ficava ali. Daqui a pouco o pai batia a palma e eu ali, só olhando. Foi assim, Deus é assim. Pode pular, que eu vou segurar. A gente esteve no, na imersão da graça, e aí tinha os pastores pulando lá no meio. Sabe quando você pula do palco assim? E tinha a galera ali, e todo mundo pegando. Tinha ou não tinha? Quem foi na imersão? Aí falaram, não, pula lá. Eu falo, o quê? Eu não conheço esses caras. Se fossem vocês, eu tinha certeza que vocês iam me segurar. Mas eu não conheço eles, eu não confio neles. E se os caras fizerem assim? Percebe? Mas aquele menininho lá, ele sabia quem era o pai dele. Na piscina, na borda. Nós temos que viver assim, com o pai. Eu posso pisar na bola com você, sua família, seus parentes, mas tem uma pessoa que não vai pisar na bola com você. É o Papai do Céu. Ele está esperando só você pedir, está esperando só você buscar Ele, para Ele falar para você os alvos, falar para você a vontade dEle para a sua vida. Ele quer te ouvir, Ele quer ouvir as suas dúvidas, Ele quer saber. Fala assim, pai, o que o Senhor quer de mim nesse ano? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça lá na igreja? No meu trabalho? Com a minha família? Quais são os seus alvos para mim, papai? E o pai está lá. O Espírito Santo está aqui o tempo todo, esperando você abrir a boca e falar, eu quero saber. Porque eu quero saber a tua vontade, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. A minha vontade é essa, fazer isso. Mas eu sei que a sua vontade é melhor, é superior, é agradável. Quero pedir que você fique de pé onde você está.